Muito boa tarde a todas as, aliás, a todos os senhores deputados, ia dizer todas as senhoras deputadas e deputados, mas percebi. Exatamente. Exatamente, vamos então dar início à ordem de trabalhos desta Comissão de Defesa Nacional. Temos como primeiro ponto da agenda a apreciação e votação das atas número 5 e número 6, correspondentes às reuniões de 14 e 16 de maio de 2024. Algum senhor deputado tem algo a dizer em relação às atas ou quer se pronunciar relativamente às atas? Quem vota? Diga, diga. Senhor deputado? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? As atas estão então aprovadas por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, a distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa legislativa, ao projeto de lei número 152, apresentado pelo Partido Comunista Português, com vista, aliás, com o seguinte título: reforço ao regime de direitos dos profissionais da Polícia Marítima e de participação das respectivas associações representativas. Quem é que se. Qual dos senhores deputados ou senhora deputada quer se pronunciar? Passo a palavra ao senhor deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, senhora presidente. As melhoras do senhor presidente, mas é um gosto ver Vossa Excelência nessas funções. Muito rapidamente, para dizer que o grupo parlamentar do PSD designa o deputado Carlos Reis para ser relator desta iniciativa. Muito obrigado.
Então, o senhor deputado Carlos Reis é apontado como relator. Ok. Terceiro ponto, diz respeito à discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 62, aliás, o mesmo, e agora, que consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes, e o senhor deputado Bruno Vitorino será então o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se algum dos senhores deputados presentes, senhora deputada e senhores deputados presentes, desejam que leia todo o relatório. Eu creio que ele foi antecipadamente distribuído pelos serviços da Comissão. Portanto, serei muito breve a apresentar o mesmo. Esta é uma iniciativa que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou no dia 17 de abril, foi admitida dois dias depois. Como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de ler, consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. Foi emitida pelos serviços da Assembleia a respectiva nota técnica. O relator não apresenta a sua opinião, como está previsto em termos regimentais, e conclui pelo que o diploma apresenta os requisitos formais de admissibilidade, pelo que está em condições depois, quando o grupo parlamentar proponente o entender, de subir a plenário. Portanto, isto é um resumo em relação ao relatório aqui apresentado, e estarei disponível se houver alguma dúvida por parte das senhoras ou dos seus deputados. Muito obrigado.
Algum senhor deputado ou senhora deputada pretendem pronunciar-se? Não. Ok. Passo a palavra então ao senhor deputado Luís Dias.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Só rapidamente para agradecer ao deputado Bruno Vitorino também aqui o relatório que nos apresenta sobre uma ação que me parece que está em linha com aquilo que são as preocupações de todos nós e, portanto, agradecer o trabalho desenvolvido pelo relator.
Muito obrigado. Sim, sim. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também agradecer o trabalho do relator e que vai de acordo ao que nós pensamos. Muito obrigado.
Então, passaríamos já. Podemos votá-lo já. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passaremos já de seguida, então, Ao quinto ponto, sobre a apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu. Ai, depois saltei, peço desculpa. Isto é... Peço desculpa, já estava aqui a saltar um ponto. Passamos então à apreciação e votação do relatório sobre o relatório anual do Governo relativo à participação de Portugal na União Europeia 2023. E passaria já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lino.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Bom, resumidamente, e como sabem, a Assembleia da República dispõe de competências no âmbito de acompanhamento, apreciação e pronúncia sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Deste modo, no cumprimento das disposições constitucionais e legais em vigor, o Governo remeteu para a Assembleia da República o relatório Portugal na União Europeia 2023, que é objeto de apreciação deste relatório setorial que foi apresentado por mim. O relatório do Governo é análise de um documento descritivo que procede a uma exaustiva enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção ou participação de Portugal nessas atividades, pretendendo permitir aos leitores uma percepção holística da participação portuguesa na União Europeia. Assim, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República solicitou à nossa Comissão de Defesa Nacional que procedesse à elaboração de um relatório setorial sobre as matérias deste documento em que é competente a razão de matéria. Para o âmbito da Comissão de Defesa Nacional, importa analisar o título 1, Ucrânia, e o título 7, Ação Externa, nomeadamente os capítulos 1 e 2, referentes respectivamente à política externa de segurança comum e à cooperação estruturada permanente. De starto, o relatório que hoje vos apresento para apreciação e votação, muito resumidamente, procurou extrair e sintetizar os títulos ou capítulos com as matérias consideradas mais pertinentes e relevantes para a análise da Comissão de Defesa Nacional. Disse. Obrigado, Sr. Presidente.
Algum senhor deputado ou a senhora deputada? Passo a palavra então ao senhor deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, senhor presidente. Só da parte do grupo parlamentar do PSD dizer que aprovaremos naturalmente este relatório apresentado aqui pelo senhor deputado Ricardo Lina, a quem agradecemos o seu trabalho. Muito obrigado.
Passo a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, senhor presidente. Faço minhas as palavras do sou coordenador do PSD, acolhemos o relatório e agradecemos o trabalho do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Eu gosto. Isto está a correr bem. Passaria então já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então agora sim ao ponto quinto, apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa da indústria de defesa europeia e um quadro de medidas para garantir a disponibilidade e o aprovisionamento atempados dos produtos de defesa e passaria desde já a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo, que é o relator desta proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei um bocadinho mais longo do que os senhores deputados que me antecederam e peço desde já desculpa pelo tempo que vos vou ocupar, qualquer meia hora, aproximadamente. Não será tanto, senhores deputados.
Eu tenho 31 minutos.
Bem, então, se me permitem, senhores deputados, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa da indústria de defesa europeia e um quadro de medidas para garantir a disponibilidade e o aprovisionamento atempados dos produtos de defesa deu entrada na Comissão de Assuntos Europeus no dia 10 de abril de 2024. Nos termos da lei, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional a referida proposta, atendo o seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente relatório, tendo sido eu nomeado relator. A proposta em apreço começa por lembrar o cenário de conflito que se vive na Europa pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o que representa uma ameaça não apenas para a Ucrânia, mas também para a segurança europeia e mundial. A iniciativa europeia em escrutínio visa estabelecer um orçamento e um conjunto de medidas destinadas a apoiar a prontidão industrial da União e dos seus Estados-membros no domínio da defesa, através do reforço da competitividade, da disponibilidade e da capacidade da base tecnológica e industrial da defesa europeia, com o fim de assegurar a disponibilidade e o aprovisionamento atempados de produtos de defesa e destinados a contribuir para a recuperação, a reconstrução e a modernização da base tecnológica e industrial de defesa da Ucrânia, nomeadamente através do seguinte: a criação do Programa da Indústria de Defesa Europeia, que inclui medidas para reforçar a competitividade, a disponibilidade e a capacidade da BTID, a que pode incluir a criação de um fundo para acelerar a transformação das cadeias de abastecimento de defesa. O estabelecimento de um programa de cooperação com a Ucrânia, com vista à recuperação, reconstrução e modernização de base tecnológica e industrial de defesa da Ucrânia. Um quadro jurídico que define os requisitos, os procedimentos e os efeitos da criação de uma estrutura de um programa de armamento europeu. Um quadro jurídico destinado a garantir a segurança do aprovisionamento, eliminar obstáculos e estrangulamentos e apoiar a produção de produtos de defesa. E o estabelecimento de um conselho para a prontidão industrial no domínio da defesa. No que diz respeito à subsidiariedade, importa referir que os objetivos que se pretende alcançar não podem ser concretizados suficientemente pelos Estados-membros de forma isolada, mas podem, em razão da dimensão ou efeitos da ação, ser mais bem alcançados ao nível da União Europeia. Do ponto de vista da proporcionalidade, a proposta está em conformidade com este princípio, na medida em que não excede o mínimo exigido para alcançar objetivos definidos a nível europeu, atingindo o necessário para o efeito. Assim, após análise da proposta, conclui-se que os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade são respeitados, uma vez que o objetivo estratégico proposto só pode ser conseguido através de uma ação europeia, não abrangendo matérias que não sejam da competência exclusiva da União Europeia, nem excedendo o necessário para cumprir os objetivos a alcançar. Propõe-se, então, que a Comissão de Defesa Nacional dê assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Passo a palavra desde já ao Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para os efeitos da intervenção anterior, também em relação ao outro relatório. Portanto, acho que o Sr. Deputado foi um bocadinho mais exaustivo que os anteriores, mas este programa também é um bocadinho mais importante do que os relatórios anteriores, sem qualquer tipo de desprimor em relação às outras duas iniciativas, aos outros dois relatórios que aqui tivemos a oportunidade de ler. Portanto, todos esperamos que este programa, de facto, seja rápido e eficaz na sua implementação, mas eu não me queria alongar muito, nem os deputados terão muito interessados, quer na minha opinião, em relação a isto. Só queria mesmo agradecer ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, bem como dizer que da nossa parte terá a concordância a este relatório. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, só para agradecer ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo a elaboração do relatório e dizer que, de facto, no quadro em que nos envolvemos, a assunção deste tipo de políticas estratégicas com visão mais global, de facto, assume uma preponderância muito grande e pelo motivo pelo qual acompanharemos o relatório.
Muito obrigada. Então, poderei já colocar à votação, que farei já de seguida. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos agora o anúncio da baixa à comissão, apreciação e votação dos seguintes projetos de voto. O projeto de voto apresentado pelo Partido Social Democrata de congratulação pelo 50º aniversário da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Aliás, o projeto de voto do CDS-PP, também de congratulação pelo 50º aniversário da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Do Partido Chega, de congratulação também pelo 50º aniversário da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Do Partido Socialista, de congratulação pelo 50º aniversário da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, e do Partido Comunista Português, de saudação à Associação dos Deficientes das Forças Armadas no seu 50º aniversário. Eu não sei como é que os senhores deputados aqui presentes e a senhora deputada aqui presente pretendem fazer, se fazemos efetivamente votação a um ou querem efetivamente mutualizar os textos para que haja apenas um texto da Comissão de Defesa Nacional. Parece-me que essa proposta seria recomendável. Sim, sim.
No que diz respeito ao Partido Socialista e atendendo àquilo que é a data em causa e ao facto de não levantar dúvidas ao nível político para ninguém, eu acho que a junção de todos os projetos em uma votação única neste momento seria mais eficaz e penso que não há nada nos textos que ponha em causa aquilo que cada um de nós defende.
Então, sim, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para ver se percebi bem aquilo que propõe o Partido Socialista. Proponho que os votos fiquem à mesma, tal e qual como estão individualizados, mas que a votação seja conjunta e não propriamente a junção de todos os projetos de voto num só. É isso, não é?
Não, é num só.
Estava a acompanhar a proposta da Sra. Presidente de juntar, porque não há nada que não permita isso. Portanto, não há ali nada que em nenhum dos votos. Portanto, somos favoráveis à junção e à aprovação de um único voto de louvor.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho o Partido Socialista. Nós acompanhamos o Partido Socialista. Assumimos que será mais interessante ter um voto único desta comissão. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós não nos opomos naturalmente a isso. A questão era só mesmo de clarificação da proposta que tinha sido feita. Em todo o caso, a questão que colocamos é só como é que, se são os serviços da Assembleia, que depois da Comissão, que vão fazer a consensualização dos textos, se terão de ser os grupos parlamentares, como é que, do ponto de vista prático, vai ser, e já agora, atrever-me, apesar de no projeto, na linha B do respectivo ponto, no projeto de voto seguinte, se seria possível adotar o mesmo procedimento. Muito obrigado.
A sugestão seria provavelmente essa. Relativamente aos projetos da linha A, e em caso de haver efetivamente uma proposta por parte da Comissão, aquilo que podia sugerir era efetivamente que houvesse uma recolha, como já aqui temos feita, daquilo que são os textos e a aproximação dos textos em cada proposta dos vários grupos parlamentares, e que ficasse responsável um senhor deputado de cada grupo parlamentar para, efetivamente, consolidar aí o texto final.
O grupo parlamentar da PSD propunha ao deputado Luís Dias do Partido Socialista para esse efeito.
O grupo parlamentar de Chega concorda.
Então...
Senhora Presidente, não tenho nenhum problema com isso.
Então, o Sr. Deputado Luís Dias fica, então, incumbido da missão do texto final da Comissão de Defesa relativamente à congratulação pelo 50º aniversário da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Sim, temos que votar já hoje. Não, não há o texto ainda. Fica para a próxima. Ou seja... Exatamente. Aquilo que fica então decidido é que não votaremos estes textos hoje a nível individual e ficará então adiada a votação do texto final relativamente a este projeto para a próxima sessão. Então passaríamos aos projetos da linha B, de congratulação pelo Dia da Marinha Portuguesa e pelo feito submarino NRP Arpão. As duas propostas que nos chegaram foi do Partido Chega e do Partido CDS-PP e pergunto aos senhores deputados e à senhora deputada aqui presentes se têm efetivamente alguma questão. Passo a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo.
Senhor Presidente, eu penso que poderemos aplicar aqui a metodologia dos votos anteriores e havendo duas propostas que são semelhantes, aliás até o título é igual e nós sabemos que a cópia é a melhor forma de lisonja, Eu estava tentado a propor o Sr. Deputado João Almeida para fazer, mas como não está cá, eu próprio me ofereço para ser o deputado que vai...
Neste caso não está.
Não está, não está.
E é possível?
Não, estou a dizer que eu próprio me ofereço. Eu iria propor o deputado João Almeida, mas como não está, eu próprio me ofereço, Sra. Presidente. É o que eu estou a dizer.
Ok, então.
E irei coordenar com a comissão um voto da comissão para a Marinha.
Também me parece. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de eu ter sugerido na intervenção anterior precisamente esta solução, a minha dúvida é só em termos de metodologia, se sem estar cá um representante do CDS-PP, se podemos assumir enquanto comissão que o voto deles passará a integrar, conjuntamente com o voto do Chega, um voto da comissão. Julgo, achamos nós pelo bom senso que não se vão opor, mas não sei do ponto de vista formal se não deveríamos ter esse contacto prévio, ou seja, isto ficaria adiado para a próxima reunião. Se o CDS concordar, ficaria, como o Sr. Deputado acabou de dizer, não o sendo, terão de vir os restantes votos aqui. Em todo caso, o nosso objetivo era associar-nos a estes votos e, portanto, concordamos naturalmente com aquilo que aqui foi proposto. Já agora, só em relação às cópias, sem dúvida, Sr. Deputado Nuno Simões de Mel, que a cópia é sempre muito igual ao original, como se vê, aliás, nos votos anteriores, não é? Muito obrigado.
Sr. Deputado, cumpre-me informá-lo que eu própria questionei a mesa sobre esse procedimento, uma vez que não está cá nenhum deputado, aliás, o deputado do CDS. Ainda assim, aquilo que me foi transmitido foi que, de facto, era melhor deixar a sugestão, que o Sr. Deputado também partilhou, acompanhou, é melhor deixar este projeto para, ou em todo o caso poderá falar com o Sr. Deputado, mas ainda assim creio que porventura será melhor deixar para a próxima sessão da nossa comissão.
Só sobre esta matéria, só dizer que a questão da presença ou não presença, portanto estamos a falar de um voto de louvor, que no fundo não é uma matéria que nos deva separar. O PS também acompanharia ambos os projetos. A questão coloca-se com o modo de funcionamento da comissão e as eventuais situações futuras que venham a acontecer terão um tratamento igual, ou seja, sempre que o proponente não esteja, poderá haver essa tolerância, ou então, assumidamente, haver um contacto prévio anterior à reunião e deixar só essa ressalva para que se possa manter o procedimento.
Ficará, pois, então, para a próxima reunião desta comissão. Relativamente a outros assuntos, algum senhor deputado? Passo a palavra ao senhor deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, senhor presidente. Também muito rapidamente, só questionar. Nós tínhamos agenda, inicialmente, na Ordem de Trabalhos, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que entretanto foi retirada. Só para saber se a comissão tem informação se o partido proponente justificou o motivo da retirada do documento. Era só isso. Muito obrigado.
A única informação que dispomos até ao momento é que foi pedido o adiamento sem qualquer justificação para esse pedido de adiamento. Sim, apenas foi pedido o adiamento da discussão da iniciativa do Bloco de Esquerda relativa à auditoria ao Ministro da Defesa Nacional, constante no ponto 6 da ordem do dia, sem qualquer indicação do motivo deste pedido de adiamento. Mais questões? Então, eu dou por terminada esta reunião da Comissão de Defesa Nacional. Cumpre-me também endereçar as rápidas melhoras ao Sr. Presidente. Hoje, como a mim presidir efetivamente estes trabalhos, espero não ter defraudado as expectativas, mas ainda assim reitero mais uma vez os votos de rápidas melhoras ao Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigada e boa tarde a todos. Não é.